Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje num programa em parceria com a Casa da Resistência, um espaço plural de organização política de Curitiba, com sede na Rua Paula Gomes, no São Francisco. Mais informações pelas redes sociais, Facebook e Instagram, @ Casa da Resistência Curitiba. A gente reuniu para o programa de hoje muitos dados para serem compartilhados com vocês que nos acompanham nessa transmissão, com a participação de pessoas aí que representam eixos da nossa sociedade. A gente já teve a CUT Paraná, já teve a Universidade Federal do Paraná, e agora a gente vai ouvir o Ricardo Mendonça, que é advogado, um dos diretores do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, que é nosso parceiro nas edições de terça e quinta-feira aqui do Cultura Revista. O doutor Ricardo fez um programa ontem com a gente por telefone. Para quem quiser ouvir a edição completa, lá no nosso site, em podcast, tem disponível em áudio e vídeo para você acompanhar a posição do doutor Ricardo com as informações da MP927, e a gente vai ouvir o que o doutor Ricardo trouxe para a gente no programa de hoje.
Costumo dizer que nenhuma análise jurídica que se pretenda séria pode evitar o contexto em que o objeto que se analisa está inserido, né? Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história da humanidade e, obviamente, na história do Brasil. A crise do Covid-19 é um desafio sanitário, um desafio de saúde, mas é também um desafio para a classe operária, para a classe trabalhadora. Nós estamos vendo que o governo Bolsonaro há algum tempo ataca constantemente as bases da construção social do trabalho, tem desmantelado a malha de proteção ao trabalho desde que assumiu, seguindo a rota do governo Temer, e agora edita MP927, que é um ataque brutal aos interesses e aos direitos dos trabalhadores. A MP927 é um exemplo de marco normativo ou de regra jurídica que aproveita um momento de crise grave do capitalismo para transferir os riscos e os prejuízos do capital para quem trabalha. A medida provisória, do início ao final, não cria emprego, do início ao final não garante emprego. Não há nenhum dispositivo que assim determine que os empregadores, nessas negociações espúrias que ela autoriza, se prestem a garantir o trabalho das pessoas. Essa medida provisória não garante a saúde dos trabalhadores, ao contrário, permite que os empregadores se livrem de normas jurídicas construídas há décadas no sentido de proteger a segurança, a higiene e a medicina do trabalho. Essa medida provisória não distribui renda, não distribui riqueza, pelo contrário, essa medida provisória aprofunda as desigualdades sociais, aprofunda a pobreza e aprofunda a miséria. O artigo que mais gerou polêmica nessa medida provisória era o artigo 18, que suspendia ou que autorizava a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses para curso de qualificação profissional, com a sustação dos salários dos trabalhadores. O governo Bolsonaro, em seguida à pressão que sofreu, anunciou no Twitter uma suposta, vejam bem, revogação desse dispositivo. Por enquanto, esse dispositivo não está revogado. Por enquanto, não há nenhuma outra medida provisória que o revogue ou outra medida provisória publicada sem a sua redação. E como medida provisória tem eficácia imediata, até que o governo Bolsonaro formalmente exclua esse dispositivo de lei, ele vale. Então é importante ficar atento e alerta, tá? Para que isso não passe desapercebido. Mas há outros tantos dispositivos naquela bendição de medida que também causam prejuízo aos trabalhadores, que também aprofundam a miséria e aprofundam a pobreza. Então, é hora da classe operária, em luta, exigir dignidade, exigir melhorias nas suas condições de vida e não assumir os prejuízos que deveriam ser assumidos pelos muito ricos.
Agora a gente vai ouvir o Hermes Silva Leão, professor e presidente da APP Sindicato, que também mandou a sua contribuição neste programa especial em parceria com a Casa da Resistência.
A direção da APP Sindicato veio acompanhando todas as informações é as ameaças da chegada do coronavírus no Brasil e as inevitáveis consequências que vão, né, inevitavelmente desorganizando as rotinas, colocando dificuldades para o conjunto da população. E, lógico, as escolas, por serem centros de aglomerações de pessoas, seriam inevitavelmente aí atingidas. Nós entendemos que é um impacto que não é pequeno, incide num processo de aprendizagem, por outro lado, traz novas aprendizagens das dificuldades da sociedade diante de situações que se colocam e que muitas vezes encontram os governantes, encontra o sistema despreparado para enfrentar esses impactos. Nós temos acompanhado as análises, vamos nos dando conta de que na educação pública, na saúde pública, nas políticas públicas de assistência social, o golpe sofrido pelo povo brasileiro desde a chegada do governo ilegítimo do Michel Temer e as reformas que foram aprovadas, com a redução de direitos importantes no mundo do trabalho, a redução dos investimentos em educação, saúde, hoje impactam nas condições de enfrentamento deste período. Então isso precisa ser registrado. Entendemos que o governo brasileiro e mesmo o governo do Paraná poderia ter atuado com mais presteza para preparar todo esse período do isolamento ao máximo das pessoas, a fim de que a gente, de fato, prevenisse impactos tão violentos como tem ocorrido, sobretudo na Itália. Então nós, a PP Sindicato, vem fazendo um trabalho o máximo que possa na orientação, a partir dos ensinamentos aí dos especialistas em saúde pública. Entendemos que precisamos passar por esse período acompanhando para e passo os desdobramentos, e estamos colocando inclusive as estruturas de alojamento da PP, como as casas e as colônias que temos no litoral, à disposição da saúde pública para, caso haja necessidade, servirem de acomodação para os doentes que, porventura, os leitos hospitalares não alcancem. Essa é uma preocupação que tem surgido, que, de fato, a nossa rede hospitalar terá, inevitavelmente, dificuldades para atender a população. Então, entendemos que professores e funcionários de escola têm um papel importante na sociedade e a gente não pode abrir mão de contribuir num período como este.
A gente acabou de ouvir o Hermes Silva Leão, professor e presidente da PP Sindicato, e agora a gente escuta o Elias Jordão, que é presidente do Sindicato dos Bancários.
Nós, bancários, estamos muito preocupados com esta pandemia do coronavírus. E estamos tratando do assunto com muita seriedade e muita responsabilidade. Internamente no sindicato, tomamos várias medidas preventivas para preservar a vida e a saúde dos funcionários e dos dirigentes da entidade, principalmente daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco por diversos motivos. No âmbito dos bancos, estabelecemos com a nossa confederação, a Contraf, e a Federação dos Bancos, a FENABAN, um comitê de crise para acompanhar e cobrar diariamente dos bancos medidas preventivas que evitem pôr em risco a vida dos funcionários e dos clientes. Entre as várias medidas, estamos cobrando dos bancos o fim das demissões, fim das metas, fim dos descomissionamentos neste período, a liberação ou antecipação de férias dos pais com filhos dispensados das aulas, fechamento e dispensa dos funcionários para a quarentena das unidades com suspeita ou risco de contágio pelo vírus, trabalho remoto em casa para funcionários do grupo de risco, contingenciamento nas agências e departamentos e controle com limitação de acesso de clientes nas unidades para atendimentos apenas essenciais, entre outras medidas. Independente das medidas da FENABAN, nosso sindicato está atento e acompanhando diariamente todas as demandas e necessidades da base, fazendo os encaminhamentos e tomando todas as medidas preventivas necessárias.
Quem mandou também informações para a gente é o Leonildo, do Movimento População em Situação de Rua. A gente vai ouvi-lo a partir de agora.
Na verdade, de fato, para a população em situação de rua, é o domicílio, né? Estar num domicílio, estar dentro de uma moradia, né? Onde pode fazer suas higiene, lavar suas mãos, como qualquer outro cidadão, né? Infelizmente, hoje na rua não tem os banheiros abertos, não tem água para a população em situação de lavar sua mão, um sabonete. Então, tendo a moradia, isso seria o mais importante. Quanto à gestão, né? Está fazendo o que sempre fez, né? Esses acolhimentos do albergue, né? Mas o que eles deveriam fazer é abrir as portas das escolas, de ginásio, de esporte, para que a população de rua pudesse ficar.
E também a gente conta com a participação do Itaércio Rocha, multiartista, que trouxe para esse programa de hoje, especial em parceria com a Casa da Resistência, a sua contribuição para falar um pouco dos artistas da nossa cidade. A gente vai ouvir o Itaércio, então, a partir de agora.
Olá, amigos, amigas, amigues. Aqui quem fala é Itaércio Rocha. Eu sou um multiartista, eu trabalho em várias áreas de expressão artística e tenho meu trabalho muito calcado nas culturas populares brasileiras. Mas sou compositor, cantor, diretor, dramaturgo. Bem, quero dizer para vocês assim, que nessa crise toda do coronavírus, a gente teve vários, né, todo o material da gente foi cancelado, todos os nossos trabalhos. Eu estou em casa, em isolamento, cuidando, né, da saúde, cuidando da minha arte, organizando os papéis e tudo mais, mas eu fico pensando também nas pessoas que estão com contas para pagar. Eu pelo menos estou um pouquinho mais seguro das minhas contas, ainda estão em dia, mas se continuar assim a gente não sabe como é que vai ser. Bem, esse impacto todo é um impacto que, para além do impacto que é o impacto econômico, financeiro, tem essa coisa que é o trabalho em si, né? Que é esse modo de existência nosso, que é o palco, que é o microfone, que é a luz, que é a ribalta. E isso afeta, na verdade, todo o nossa forma de ser. Mas a gente sabe e tem certeza, é passageiro, e a gente conta com a ajuda de todo mundo. Nós estamos entrando num circuito de se ajudar, de colaborar, de ser solidário, de arranjar outros meios de divulgar e encaminhar e ser visto e ver o trabalho das pessoas. Então, aconselho as pessoas procurarem as páginas dos artistas, dos meios de produção, dos produtores também, né, dos técnicos, para a gente ir se comunicando e solidarizando e trocando. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que encaminhar, na verdade, já está rolando, é uma petição que está rolando para solicitar, por exemplo, o afastamento temporário pelo INSS, né, para artistas e produtores culturais. Já está rolando na internet, procurem ver quem está divulgando, assine essa petição para a gente fazer essa campanha. Mas para além da campanha só dos artistas e dos produtores e técnicos em arte, eu acredito que a gente tenha que batalhar também para que alguns boletos também sejam minimizados, que o Estado consiga ver isto junto das empresas, né, para minimizar, no mercado, para minimizar essa coisa que pode se alastrar numa miséria muito galopante, que seria a questão do aluguel, da água, da luz, do gás. Essas contas, como elas possam ser adiadas, como elas possam ser garantidas pelo Estado, pelas empresas, para que a gente não entre em colapso geral. Parece que isso já está acontecendo na França e eu acho que a gente tem tudo para fazer assim também. No mais, minha gente, um grande abraço, um grande beijo virtual, né, aqui nas ondas da rádio, que a gente ainda pode, e que, né, a gente encontre as saídas, e a gente vai encontrar, e que a gente consiga ser solidário e humano e perceber que essa crise é para nos fazer perceber que somos humanos, irmanados na mesma onda, folhas da mesma árvore.
Agradeço muito, Itaércio Rocha, pela sua participação neste programa especial em parceria com a Casa da Resistência. Quero falar mais um pouquinho com Anísio Garcês Homem, escritor, integrante da Casa da Resistência, que acompanhou esse programa de hoje por telefone e trouxe contribuições importantes. Anísio, suas considerações finais, por favor. Queria que você destacasse também o trabalho da Casa da Resistência neste momento.
Olha lá, Mariane, neste momento nós estamos incluindo a Casa da Resistência numa rede de solidariedade, recolhendo doações de cestas básicas e passando a uma lista de pessoas que necessitam dessas doações. Mas a gente sabe que isso não basta. Se o poder público não se envolver na distribuição imediata de cestas básicas, essa rede de solidariedade das pessoas, das entidades populares, não vai dar certo, não vai ser suficiente. Então, os R$200 que o governo destinou para a família é muito pouco. Não chega à metade do preço de uma cesta básica. Depois tem os trabalhadores informais, os pequenos comerciantes, etc. Agora, uma pergunta que nós temos que nos fazer é: temos dinheiro na sociedade para custear um aumento emergencial da fabricação de respiradores, de novos leitos de hospitais, de garantir o emprego de todo mundo, assegurar que os pequenos comerciantes, os trabalhadores informais tenham alguma renda para sobreviver nesse período? Temos. E onde está esse dinheiro? Nós temos que começar a pensar nisso. Por exemplo, temos o fundo partidário, eleitoral, mas isso é 4 bilhões, mas é alguma coisa. Tem inclusive uma campanha na internet colocando essa questão. Mas nós temos a taxação de grandes fortunas e sobre o grande capital. O presidente da Federação Nacional de Auditores Fiscais, inclusive, fez uma proposta nesse sentido, que renderia quase 200 bilhões para o país nesse ano, e ele daria uma lasquinha dessas grandes fortunas desses bilionários brasileiros, mas ao mesmo tempo ajudaria a salvar muitas vidas. Da reserva internacional brasileira, que ao invés de a gente ficar aí combatendo com gasolina a especulação sobre a nossa moeda, que a gente centralize o câmbio, segure essa especulação e bota esses 300 bilhões que estão aí nas reservas internacionais à disposição da população brasileira para salvar o povo, salvar a economia do país. Da interrupção do pagamento da dívida pública, que cada ano leva 1 trilhão do orçamento público nacional para os bancos. Eles já têm uma grande margem de lucratividade e não precisam desse dinheiro, podem viver pelo menos sem esse dinheiro por nesse momento. O governo pode requisitar fábrica para produzir materiais médicos, respiradores, máscaras, por exemplo. Isso já começou a acontecer numa experiência em Portugal, onde os trabalhadores da Alta Europa sugeriram ao gerente da fábrica que, ao invés de ficar em casa, ao invés de produzir em automóvel, peça para automóvel, produzisse máscaras para os profissionais de saúde. Então isso começa a ser uma experiência, inclusive começa a ser na Alemanha, e nós podemos fazer isso aqui. Então, meios há de materiais, meios financeiros, de ajudar o povo. Agora, da nossa parte, a gente está fazendo, diante das nossas possibilidades, essa campanha de recolhimento aí de doações de cesta básica para passar para pessoas aí na periferia da cidade, nas áreas de ocupação. Essas pessoas estão completamente desassistidas nesse momento.
Maravilha. Anísio Garcês, obrigada pela sua participação neste programa de hoje. Aproveito o contato com você para agradecer todos da Casa da Resistência que nos ajudaram aí na produção deste programa de hoje. Muito obrigada e até breve. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Lembrando que a gente está atento, o jornalismo da Rádio Cultura está acompanhando toda a movimentação sobre a pandemia, sobre o Covid-19 e também pelo nosso site, cultura930.com.br. Traz dicas, sugestões, programas culturais, o que os nossos artistas estão fazendo nesse momento nas plataformas digitais, projetos online, para te fazer companhia aí nesses dias de isolamento. A mensagem do programa de hoje é: para quem puder, fique em casa, cada vida importa. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Agradeço mais uma vez a parceria com a Casa da Resistência. E eu volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da Cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã. O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.